DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Guerra na Ucrânia. Estudantes angolanos negam que o governo de Angola esteja a prestar apoios aos cidadãos em fuga.
Pedimos os apoios, não chegou os apoios, mas era urgente. Aqui tem guerra de verdade, porque a cidade está ameaçada e todo mundo quer sair daqui.
O que explica o silêncio de muitos países africanos, inclusive de Angola e Moçambique, na condenação da invasão russa à Ucrânia?
Angola e Moçambique, as suas elites políticas, as elites que vêm do movimento da libertação nacional, que depois proclamaram as independências, têm uma relação muito, muito forte com a elite, a atual elite russa.
Moçambique visita dos embaixadores dos países da SADC a Cabo Delgado.
Podemos testemunhar que este sacrifício está a permitir parar as ações bárbaras cometidas pelos terroristas, que têm como alvos pessoas indefesas, crianças, mulheres e idosos que não são poupados.
São estes alguns dos temas principais do nosso Jornal da Noite da DW. Fiquem, pois, connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Convosco, António Cascais. Perto de 100 angolanos, na sua maioria estudantes universitários, já conseguiram sair da Ucrânia, mas queixam-se de que não receberam qualquer apoio do governo em Luanda. O presidente da Associação dos Angolanos na Ucrânia, Manuel da Assunção, garantiu à DW que a sua organização conseguiu retirar da zona de conflito cerca de 90 cidadãos angolanos e de outras nacionalidades sem receber qualquer apoio do Estado angolano para tal. A DW conseguiu contactar o jovem angolano por telefone quando transitava num táxi junto à fronteira de Yurinyev.
Yurinyev é a fronteira que liga Lviv e a Polónia.
A partir da fronteira com a Polónia, o líder da Associação dos Angolanos reitera a determinação de continuar o processo de retirada dos compatriotas até que o último angolano abandone o país. O jovem angolano conta que há 6 dias os estudantes angolanos lutam sozinhos e sem qualquer apoio das embaixadas angolanas, seja na Ucrânia ou na Polónia.
Uma luta, pegamos os táxis, fomos para a fronteira, são 2 horas e meia, mas a fronteira esteve tão congestionada que deixaram-nos a 30 quilômetros da fronteira e nós tínhamos que caminhar. As pessoas ficaram lá na confusão a noite toda. Houve desmaios, houve racismo, mas no dia seguinte mudamos a lógica de entrada e descobrimos uma embaixada alternativa. Consegue-me perceber?
Manuel da Assunção quer com isto dizer que os estudantes não ficaram à espera do apoio dos serviços consulares, sublinhando que nestes momentos apenas se pode confiar na solidariedade e interajuda entre os cidadãos afetados.
Nós saímos por meios próprios. Yeah? Cada um foi pegando no seu valor, no seu próprio bolso, pagamos os táxis. Alguns ajudaram, claro, entre nós, atenção, estudantes, fomos ajudando uns aos outros, os que tinham mais do que os outros, juntávamos e tirávamos o pessoal.
Note-se que a agência Lusa referia num artigo publicado no domingo passado que a Embaixada de Angola na Polónia está a proceder desde sábado ao acolhimento e retirada dos estudantes angolanos que o desejarem, aconselhando-os a fazerem-se acompanhar dos respectivos documentos de viagem. A DW contactou nesta terça-feira a Embaixada de Angola em Varsóvia, no sentido de descrever que tipo de apoio os serviços consulares estariam a prestar concretamente aos seus cidadãos. A representação diplomática de Angola, no entanto, não deu as explicações desejadas, avisando que, citamos, qualquer informação sobre a matéria deverá ser transmitida pelo Ministério das Relações Exteriores da República de Angola. A DW tentou durante a tarde desta terça-feira e por várias vias entrar em contacto com o gabinete de imprensa do Ministério Angolano das Relações Exteriores, mas sem sucesso. Manuel Assunção reafirma que as notícias de que o governo angolano terá apoiado financeiramente a retirada dos angolanos da Ucrânia não correspondem à verdade.
Pedimos os apoios, não chegou os apoios, mas era urgente. Aqui tem guerra de verdade, porque a cidade está ameaçada. E todo mundo quer sair daqui.
António Cascais, DW. E sobre este assunto lançamos a nossa habitual pergunta do dia: que tipo de apoio deveriam prestar os governos de países africanos com cidadãos seus retidos na Ucrânia? Miguel Francisco, de Luanda, respondeu: em Angola já rolam notícias de que esses estudantes nem querem voltar para o seu país. Venham, pois, os que quiserem vir, porque quando foram para lá também não avisaram ninguém. Zito Alexandre, de Nampula, Moçambique: os governos deviam enviar dinheiro a cada um dos estudantes para eles comprarem as passagens e virem estudar para os seus países. Foram estes, para já, os primeiros comentários que escolhemos, mais opiniões dos nossos ouvintes no final deste programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O que explica o silêncio de muitos países africanos na condenação da invasão russa à Ucrânia? A DW África falou sobre este tema com o politólogo angolano Lívio Nquilumbo, cientista político. Nquilumbo, especialista em relações internacionais, começa por recordar os laços que ligam a Rússia aos movimentos de libertação de Angola ou Moçambique. Partidos como a Frelimo e o MPLA receberam apoios militares durante a luta contra o colonialismo português e ajudas económicas e financeiras depois da independência do país em 1975, revela Nquilumbo.
Sabe que muitas elites africanas foram forjadas no Bloco do Leste, elites africanas que governam países, como o caso de Angola, o caso de Moçambique, para citar só esses dois, e demais outros países africanos. E, portanto, o Angola e Moçambique, as suas elites políticas, as elites que vêm do movimento da libertação nacional, que depois proclamaram as independências, têm uma relação muito, muito forte com a elite, a atual elite russa. Embora o governo de Angola tenha feito sair um apelo curto, tímido, porém diplomático, que apela apenas ao cessar-fogo. Pelo menos o Ministério das Relações Exteriores fez sair esse documento, que apela ao cessar-fogo e nada mais. Agora, uma posição contundente não houve. Houve, por exemplo, o caso da África do Sul, que preferiu ser neutra, mas a CDAO toda condenou o ataque russo.
O MPLA foi um aliado de Moscovo durante o tempo da ex-União Soviética, tendo recebido apoio militar durante a luta contra o colonialismo português e ajuda económica e financeira depois da independência do país em 1975. Mas isso já vai fazer 50 anos. Dizes que as relações ainda existentes advêm desses tempos ou houve alguma evolução?
As elites são as mesmas. Nós em Angola não tivemos alternância política. Se tivéssemos tido alguma alternância política de partido político, no caso, se o MPLA não tivesse a governar, era possível cortar esse cordão umbilical. Mas não é possível, porque o MPLA continua a manter o mesmo tipo de relação de proximidade com elites militares, elites económicas, elites políticas russas. Hoje, há, por exemplo, aqui o setor econômico muito, muito presente com a empresa Alrosa, exploração diamantífera, há o banco VTB. Isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista militar, há instrutores russos a todos os níveis do nosso sistema de defesa, sobretudo no exército, na Força Aérea, na Marinha de Guerra. A Academia Militar Angolana é praticamente toda russa. Portanto, não estamos a falar de uma relação qualquer.
Também surgiu outro tema nos últimos anos, que é a atuação de mercenários russos em vários cenários de guerra africanos. Falo do grupo Wagner, do Seva Security, ligados ao governo russo. Acho que o grupo Wagner atuou também no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, nomeadamente. Isso também é um fator, portanto, essa presença, digamos, na área da segurança em África?
Sim, eu penso que sim. Penso que sim. Porquê? Porque estes mercenários, muitos destes, foram até uns instrutores, outros colegas de militares angolanos e moçambicanos. Portanto, há uma relação de proximidade com esta elite militar. Depois, os conflitos trazem, naturalmente, é um mercado aberto para o mercenarismo. E estes aparecem nesse mercado do conflito, ocupam espaço de influência, sobretudo quando os países têm dificuldade em combater de facto a instabilidade. Buscam os mercenários. Isto está a acontecer não só em Moçambique, Cabo Delgado, mas como na África Central, com relação à República Centro Africana, mesmo agora, no último golpe de Estado que houve no continente africano, há uma presença expressiva de mercenários russos. Portanto, há um grande interesse de uma elite específica russa em ganhar, né, mercado ou em aproveitar o mercado de conflito que os conflitos em África criam. Falo, por exemplo, do caso da Angola, em que as empresas de segurança garantem a segurança das dragas diamantíferas e muitas empresas garantem, por exemplo, a proteção da indústria petrolífera, são empresas ligadas a militares com experiência desses espaços políticos, como é o caso da Rússia, por exemplo.
Palavras do politólogo angolano Olívio Nquilumbo.
DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, os advogados do deputado e líder do partido PAIGC consideraram hoje como inqualificável a decisão do Procurador-Geral da República de voltar a impor medidas de coação a Domingos Simões Pereira. A Alemanha e a Angola criaram um gabinete conjunto para trabalhar em projetos na área do hidrogênio, que vai ser apresentado em abril, segundo um comunicado da Embaixada Alemã em Angola, hoje divulgado. Moçambique, estudo sobre ataque informático da última semana a portais públicos moçambicanos na internet, recomenda a reinstalação da estrutura de alojamento a partir do zero, a par de um reforço da infraestrutura. E em Cabo Verde, o preço médio dos combustíveis aumentou hoje mais 4%, conforme novos valores máximos definidos pela agência reguladora do setor, ficando ainda quase 46% acima dos preços em março de 2021. E a população de São Tomé está sem energia elétrica há mais de 24 horas. A empresa São Tomense de Água e Eletricidade suspendeu desde segunda-feira o fornecimento de energia elétrica por falta de acesso aos reservatórios de combustível que abastecem a empresa devido ao risco de desabamento de uma ponte.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde um grupo de diplomatas composto pelos embaixadores e altos comissários dos países da África Austral, acreditados em Moçambique, se encontra na província de Cabo Delgado para avaliar a intervenção militar da missão da SADC no combate ao extremismo. Traz mais detalhes Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
A alta comissária da República do Malawi, Moçambique, afirmou esta terça-feira em Pemba que o terrorismo que assola as províncias de Cabo Delgado e Niassa não é somente nocivo a Moçambique, como também ameaça seriamente toda a região austral da África. Por isso, defende a necessidade de continuar com esforços coletivos de modo a eliminar o fenômeno. Wes Moyo falava em representação de Lázaro Chakwera, presidente em exercício da SADC, durante uma reunião de chefes das missões diplomáticas da região, chefias militares da missão da SADC em Moçambique e as autoridades da província de Cabo Delgado. Temos de nos unir para combatermos este flagelo. Devemos limpar a região e expulsar estes terroristas. A delegação dos embaixadores da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral desembarcou na segunda-feira em Cabo Delgado com o objetivo de monitorar em loco o desdobramento da missão da SADC em Moçambique, que juntamente com as Forças de Defesa e Segurança Nacionais do Ruanda combatem o extremismo violento que afeta a província desde 2017. A nossa visita vai permitir darmos um informe aos nossos presidentes relativo às operações e à assistência humanitária prestada às comunidades. O chefe da SAMIN, Mfor Molomo, elogiou o apoio prestado pelas autoridades moçambicanas da província de Cabo Delgado, particularmente da população local, que, segundo diz, tem contribuído em grande medida para o alcance de bons resultados pela missão militar da SADC. Referiu igualmente que
the regional coordination mechanism of SAMIM is around in Pemba.
O mecanismo regional de coordenação da SAMIM está em Pemba, na província de Cabo Delgado, para interagir com todos os atores e com o governo, para fazer uma avaliação que resultará em recomendação ao chefe de Estado, se iremos continuar no cenário 6 ou vamos transitar para o cenário 5. As autoridades provinciais em Cabo Delgado falam de dias melhores como resultado da intervenção militar da SADC no conflito. Álvaro Gonçalves representou o governador de Cabo Delgado, Valéjo Tawabo, no evento.
Podemos testemunhar que este sacrifício está a permitir parar as ações bárbaras cometidas pelos terroristas, que nas suas incursões assassinas têm como alvos pessoas indefesas, nas quais crianças, mulheres e idosos que não são poupados.
Delfim Anacleto, DW.
Note-se que a SADEC lançou esta segunda-feira um Centro Regional de Combate ao Terrorismo, com sede em Dar es Salaam, na Tanzânia, para a região lidar com ameaças como a insurgência armada no norte de Moçambique.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Ucrânia, onde prosseguiram hoje os ataques de tropas russas contra as maiores cidades do país. Em Kharkiv, os socorristas ucranianos deram conta de pelo menos 10 mortos no bombardeamento de hoje no centro desta que é a segunda cidade da Ucrânia, perto da fronteira russa. Na capital de Kiev, a situação está a complicar-se com o passar das horas e seus habitantes temem que a qualquer momento o exército russo lance um ataque à capital da Ucrânia. Segundo a Polícia Nacional, uma bomba atingiu um prédio administrativo de 4 andares ao lado da torre de TV de Kiev, resultando em uma explosão e um incêndio. 5 pessoas foram evacuadas após o bombardeio da torre de TV. Alguns canais pararam de transmitir. De salientar que mais de 150 mil pessoas fugiram da Ucrânia em menos de 24 horas, segundo indica a ONU, o alto comissário da ONU para os refugiados revelou nesta terça-feira que mais de 150 mil cidadãos da Ucrânia deixaram o país nos últimos 24 horas, elevando o total de refugiados que partiram para nações vizinhas para 677 mil. No Sudão do Sul, pelo menos 440 civis foram mortos entre junho e setembro em confrontos entre facções do vice-presidente Riek Machar e o exército leal ao presidente Salva Kiir, segundo um relatório da ONU hoje publicado. E finalmente, uma notícia do futebol africano. Nos Camarões, o treinador da seleção do bicampeão da Taça das Nações Africanas, os Camarões, o português António Conceição, deverá ser substituído pelo ex-jogador Rigobert Song. Isto tudo por ordem do presidente dos Camarões, Rigobert Song, que chegou a jogar no Liverpool, em Inglaterra, e no Colónia, na Alemanha, tem 45 anos e vai agora, como dito, suceder a António Conceição, como se depreende das comunicações da Federação Camaronesa e do Ministro Camaronês do Desporto.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que tipo de apoio deveriam prestar os governos de países africanos com cidadãos seus retidos na Ucrânia? Rosário Ntepa, de Xemba, Sofala, Moçambique, diz: os governos deveriam dar apoios diversos, desde que estes apoios chegassem aos legítimos, principalmente apoios essenciais como mantimentos, roupas, alojamento temporário, material escolar, inclusão dos alunos nas escolas, enquadramento dos funcionários nos seus devidos postos de trabalho, de acordo com a sua formação profissional. Adulai Kandé, de Bissau: no meu ver, deveria ser a União Africana ou a CPLP a prestar essa ajuda. António Alberto, Luanda: deveria ser prestado todo o apoio através das nossas embaixadas, sobretudo através da representação diplomática na Polónia. O governo devia enviar uma delegação para prestar apoio técnico e moral junto à fronteira contra a Ucrânia, ou seja, com a Ucrânia. Devia-se enviar também 2 aviões da TAG para a Polónia a fim de repatriar os nossos cidadãos para o nosso país. Ernesto Júnior escreve de Maputo. Ele é da opinião que deveriam ser os Estados Unidos ou a União Europeia a prestar esse apoio, pois são estas as responsáveis e as culpadas pelo que está a acontecer na Ucrânia. Yapt Tiros, do Porto, em Portugal, escreve: segundo as minhas informações, existem pessoas com problemas de documentação. Alguns desses problemas conseguiram ser resolvidos com o apoio do Ministério Português dos Negócios estrangeiros. Com esta mensagem termina mais um Jornal da Noite neste dia 1 de março de 2022. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Despeço António Cascais. Boa noite.